Atrás da Máscara. O teatro lusófono na RDP África. Atrás da Máscara. Uma edição de João Costa Dias. Atrás da Máscara.
Atriz e encenadora Maria do Céu Guerra, uma das fundadoras da Companhia de Teatro Barraca, foi distinguida com o Prémio Vasco Graça Moura Cidadania Cultural. Maria do Céu Guerra, de 75 anos, desenvolveu, ao longo de mais de 5 décadas, uma carreira ímpar ligada às artes e é a primeira mulher a receber este galardão. A atriz e encenadora foi a personalidade escolhida por se ter destacado ao longo da vida numa prática de cidadania cultural, enquanto atriz que levou à cena e por diferentes modos divulgou os grandes textos da literatura portuguesa e nessa intervenção que manteve em A Barraca como núcleo de irradiação cultural, formativo e vocacionado para a descoberta e criação de novos públicos, segundo o júri ao qual presidiu Guilherme de Oliveira Martins. Nas edições anteriores foram distinguidos Vítor Aguiar e Silva, em 2018, José Carlos Vasconcelos, em 2017, e Eduardo Lourenço, em 2016. O espetáculo de Maria do Céu Guerra, À Volta o Mar, No Meio o Inferno, volta a estar em cena no Teatro Cinearte, o espaço de A Barraca, no Largo de Santos, em Lisboa. A partir do próximo sábado, texto e concepção do espetáculo de Maria do Céu Guerra, feito a partir da adaptação do livro de notas de Viagem a Sacalina, de Anton Chekhov, música e direção musical de António Vitorino de Almeida, sábado, segunda e terça, às 21 horas, domingo, às 17 horas, até 5 de fevereiro.
Atrás da Máscara.
Estreia hoje, no Teatro do Bairro, a produção Filho do Meio Teatro, Muito Barulho por Nada, de William Shakespeare, o terceiro espetáculo do ciclo Três Comédias, Três Tragédias, dedicado a William Shakespeare, a partir da tradução de Fernando Vilas Boas, com a encenação de Luís Moreira, que falou deste espetáculo e da opção pelos clássicos e pelos textos integrais.
O desejo de fazer Shakespeare é um desejo que é partilhado tanto pela equipa que está comigo, como, que é o que nós temos visto, com o público que tem desejo de o ver. Fazer Shakespeare é uma opção que está reservada a um desejo antigo desde que o estudei na escola. Mas mais do que isso é porque deve haver espaço para haver clássicos em Lisboa e no panorama teatral. O que nós temos visto é que muitas das vezes muitas companhias fazem Shakespeare uma vez, um espetáculo, e fazem um a partir de Shakespeare. O nosso ponto distintivo e a diferença é que nós não fazemos a partir de, fazemos mesmo Shakespeare. É o texto integral, com todos os intérpretes que estão no texto, o que obviamente causa constrangimentos logísticos, porque são sempre muitos atores em cena, mas a vontade de fazer Shakespeare é sobretudo para trazer clássicos em cena em Lisboa. O público tem que ter uma sala de teatro onde possa assistir a um texto de qualidade clássico e que possa compreender o espetáculo. Shakespeare esteve muitas vezes reservado apenas a uma elite intelectual que seria suficientemente iluminada para o perceber. O que nós, Filho do Meio, queremos fazer é levar Shakespeare a todos.
Este espetáculo insere-se, como dissemos, num ciclo, o ciclo Três Comédias, Três Tragédias. Como é que decorreram as representações dos espetáculos anteriores?
Nós estreámos A Noite de Reis em 2017 e tivemos 3 semanas com 13 apresentações. É com muita gratidão e orgulho que nós dizemos que esgotámos todas essas 13 sessões. No ano seguinte, e embuídos nesta vontade de querer continuar com o ciclo, fizemos O Sonho de Uma Noite de Verão em 2018, também em janeiro, e dessa vez fizemos 15 apresentações e também esgotámos todas as sessões. E foi com esse espírito que decidimos saltar para o Muito Barulho por Nada, desta vez com 4 semanas em cena, com 20 apresentações, e é nosso desejo e ambição também esgotar todas as sessões.
Com interpretação de Alice Medeiros, Ana Batista, Frederico Coutinho, João Vicente, José Redondo, Luís Lobão, Luís Moreira, Paulo Neves, Paulo Duarte Ribeiro, Sandra Pereira e Walter Teixeira. De quarta a sábado, às 21h30, domingo, às 17h, até 3 de fevereiro. No São Luís, Teatro Municipal, a partir de amanhã, continua a digressão do espetáculo Do Alto da Ponte, de Arthur Miller, tradução de Ana Raquel Fernandes e Rui Pina Coelho.
Vai matar uma família!
Anda, vai para casa, Eddie.
Talvez tenha vindo pedir-me desculpa, hã? Marco, ele sabe que isso não se faz, fazer isso a um homem que lhe expus o meu teto sobre a cabeça e a minha comida na boca, como na Bíblia, desconhecidos que nunca vi na vida surgir do mar e pescar uma rapariga por causa de um passaporte, tirar à própria família como se fosse um estábulo e tudo sem me darem uma palavra. E agora ainda levo com acusações, arrastam o meu nome pela lama no meu bairro, quero o meu nome limpo, ouviste?
Do Alto da Ponte, com Américo Silva, Joana Bárcia, Vânia Rodrigues, António Simão, Bruno Vicente, André Lubê, Tiago Matias, Hugo Tourita, Gonçalo Carvalho, João Estima, Hélder Brás, Inês Pereira ou Sara Inês Gigante, Romeu Vala e Miguel Galamba. Cenografia e figurinos de Rita Lopes Alves. Luz de Pedro Domingos. Encenação de Jorge Silva Melo. Produção Artistas Unidos. Até dia 27. Também em Lisboa, no estúdio Time Out, até dia 20, Todas as Coisas Maravilhosas, um monólogo escrito por Duncan Macmillan, uma criança vai escrevendo uma lista de razões para viver com o intuito de tentar ajudar a mãe a recuperar de uma depressão. Encenado e interpretado por Ivo Canelas, que aborda com humor temas como a depressão, as crises existenciais, a família e o amor. Tradução e adaptação de Ivo Canelas. Uma produção H2N Phenomena Makers. No Clube Estefânia Escola de Mulheres, a partir de amanhã, a noite do choro pequeno. Duas mulheres passam a noite numa estação rodoviária. Uma espera reencontrar-se com o passado, enquanto a outra foge dele. João Ascenso dirige. Alexandra Sargento e Sofia Nicholson interpretam. Até dia 27. No Teatro Aberto, João Lourenço tem em cena duas peças de Florian Zeller, A Verdade e a Mentira. A Verdade na Sala Vermelha do Teatro Aberto, em Lisboa. Na Sala Azul, e alternando os dias de apresentação, outros dois casais interpretados pelos mesmos atores, Joana Brandão, Paulo Pires, Patrícia André e Miguel Guilherme, protagonizam A Mentira, peça que Zeller escreveu em 2015. Em ambas as peças, nunca antes apresentadas em simultâneo, Zeller faz deflagrar, no centro da vida conjugal, a relação delicada com a mentira e com a verdade. Versão de João Lourenço e Vera Sampaio de Lemos, dramaturgia de Vera Sampaio de Lemos, até 31 de março. Sopro, espetáculo que estreou em 2017 no Festival de Avignon e que esteve em cena no Teatro Nacional Dona Maria II, também nesse mesmo ano, com texto e encenação de Tiago Rodrigues, volta ao Teatro Nacional Dona Maria II, de 11 a 19 deste mês. Cristina Vidal, ponto do teatro, há mais de 25 anos, aparece sob os holofotes, acompanhada por 5 atores e muitos fantasmas, para evocar histórias reais e ficcionais, com Beatriz Brás, Cristina Vidal, Isabela Abreu, João Pedro Vaz, Sofia Dias e Vítor Roriz.
Atrás da Máscara.
No Teatro Nacional de São João, no Porto, está de novo em cena até dia 20, Otelo, versão de Nuno Carinhas, do clássico de Shakespeare, interpretação de António Durães, Diana Sá, Dinarte Branco, Joana Carvalho, João Cardoso, Jorge Mota, Maria João Pinho, Paulo Freixinho, Pedro Almendra e Pedro Frias. E no Teatro do Bulhão, também no Porto, vai estar em cena o espetáculo dos Artistas Unidos de Lisboa, o Teatro da Amante Inglesa, de Marguerite Duras, numa tradução de Luís Francisco Rebelo. Quem foi a mulher que assassinou a prima e dispersou os pedaços do cadáver pelos viadutos do Caminho de Ferro? A notícia tocou Marguerite Duras, com Isabel Melhores Cardoso, João Meireles e Pedro Carraca, cenografia e figurinos de Rita Lopes Alves, luz de Pedro Domingos, encenação de Jorge Silva Melo, sexta-feira e sábado às 21h30, no Palácio do Bulhão, no Porto. No Teatro Carlos Alberto, também no Porto, à espera de Beckett ou Quá Quá Quá, de Jorge Louraço Figueira, inspirado e evocando À Espera de Godot, de Beckett. A peça cruza lembranças de personagens de teatro com factos históricos, fazendo uma homenagem especial a Francisco Ribeiro, conhecido por Ribeirinho. De hoje até dia 13, domingo, no Teatro Carlos Alberto, no Porto. O Teatro da Terra de Ponte Sor está em Lisboa, nas Carpintarias de São Lázaro, ao Martim Muniz, com O Misantropo, de Molière, uma encenação de Ivo Alexandre.
O Misantropo de Molière é uma comédia que retrata de uma forma bastante crítica e mordaz a vida da sociedade do século XVII. É um tema recorrente na obra do autor. Tem como personagem central Alceste, uma personagem que nos aparece no início como um homem em ruptura com a sociedade, com o modo de agir e de pensar da sociedade de então, e que decide retirar-se, viver como um solitário no deserto, pois pensa que o homem está a tornar-se, ao contrário do que seria expectável, está a tornar-se cada vez mais primitivo.
Com Anabela Faustino, Cláudia Alfaiate, Hélder Agapito, João Saboga, Luís Gaspar, Marcos Barbosa, Marcos da Rede, Miguel Sopas, Sofia Marques, Teresa Faria, Basareu Prates, Beatriz Alves, Bruno Godinho, Cláudia Garcia, Filipe Gomes, José Gaspar e Teresa Seríaco. De hoje até sábado, às 21h30, domingo, último dia, às 16h. O Anzol Castiço vai ter em cena, na Rua da Esperança 51, em Santos o Velho, em Lisboa, A Menina do Mar, aos sábados, dias 12, 19 e 26, às 11 e às 15h.
Atrás da Máscara.
O Teatro Mosca apresenta no Auditório Municipal António Silva, no Cacém, Alice, espetáculo de teatro para crianças a partir dos 6 meses de idade, inspirado nos romances Alice no País das Maravilhas e Alice do Outro Lado do Espelho, de Lewis Carroll. Os atores Pedro Alves e Carolina Figueiredo, co-criadores deste espetáculo, em parceria com o cenógrafo Pedro Silva, manipulam objetos, criando música ao vivo, interpretando algumas das mais reconhecidas personagens dos textos de Carroll, e onde os adereços de cena podem ser explorados pelo público. Dias 12, 13, 19 e 20, às 16h, no AMAS, Auditório Municipal António Silva, no Cacém. Em Almada, no Teatro Municipal Joaquim Benite, volta à cena hoje O Feio, de Marius von Mayenburg. Mayenburg, recorrendo à acidez da comédia, traça uma parábola moderna sobre o mundo cotidiano das aparências. Encenação de Tónica Fiero. Em cena de quinta a sábado às 21h, quartas e domingos às 16h, até dia 27. No Teatro Letes, em Faro, a ATA, a Companhia de Teatro do Algarve, repõe de 11 a 26 deste mês Frei Luís de Sousa, de Almeida Garrett, com dramaturgia de Alexandre Honrado e encenação de Luís Vicente, que também interpreta com Bruno Martins, Glória Fernandes, Miguel Martins Pessoa, Paulo Moreira e Sara Mendes Vicente. Em Leiria, no próximo sábado, o Nariz Teatro apresenta Libelinhas, de Paulo Kellerman, encenação de Pedro Oliveira. Um grupo de amigos reúne-se com a intenção de organizar um plano de apoio aos refugiados. Entre a seriedade e o riso, tensões e debates, cumplicidades e antagonismos, confissões e indiferenças, embranham-se nos seus próprios problemas. A primeira Conferência Internacional de Teatro Africano vai ser um dos pontos altos da quarta edição do Circuito Internacional de Teatro, que vai decorrer de 30 de junho a 16 de setembro, na Liga Africana, em Luanda.
Atrás da Máscara.
4 décadas e meia dedicadas ao teatro no Brasil. Uma longa atividade que passou também pelos Estados Unidos e pela Europa. Premiado várias vezes, quer no Brasil, quer no estrangeiro, pode ouvir já de seguida uma conversa com um dos mais importantes encenadores brasileiros da atualidade.
Eu sou diretor de coisas ao vivo. Eu acho que isso é a melhor maneira que até hoje eu encontrei de me definir. Porque, na realidade, como diretor, depois de tantos anos de trabalho, eu acho que eu posso dizer que o meu interesse mesmo é nesse encontro presencial único da arte com o público ao vivo. Então, a vida me direcionou para que eu trabalhasse sempre nessa área, das artes cênicas em geral, seja teatro, dança, ópera. Mas muito poucas vezes eu tive oportunidade, ou talvez possa dizer me interessei, por outras mídias, cinema, televisão. O rádio foi sempre um interesse, quase uma paixão. Mas como nessa área de artes cênicas no Brasil é muito pouco desenvolvido, sobretudo nos últimos 50 anos, eu tive muito pouca oportunidade de me exercitar nessa área, embora seja um interesse muito grande.
Estamos a falar com
Francisco Medeiros.
Insigne diretor, encenador brasileiro, agora em Portugal. Bem-vindo, Francisco Medeiros. Ainda se lembra do primeiro espetáculo? Que espetáculo foi?
O primeiro espetáculo, que a gente talvez possa chamar de espetáculo mesmo, foi, eu acho, a minha dissertação de bacharelado, que foi, enfim, um espetáculo do Arrabal, um texto do Fernando Arrabal chamado Fã do Ilis. Claro que encenações eu já tinha feito, não só amadoramente, mas, não sei, acho que o teatro é uma presença desde sempre na minha vida. Mas do que eu me lembro mesmo que se possa chamar o início do profissionalismo, eu acho que é essa montagem, se não me engano, de 1973.
A informação que eu tinha aqui era 72.
Talvez 72.
Talvez 72. Mas, no entanto, Francisco Medeiros começou, digamos assim, não profissionalmente, mas começou como ator.
Eu trabalhei como ator. Na realidade, na minha formação, sempre meus mestres deixaram muito claro que era muito importante para que eu fosse um encenador que eu passasse pela experiência da atuação, para que o trabalho do ator pudesse ter algum tipo de possibilidade de consciência prática daquilo que é o ofício do ator. Então, eu praticamente me obriguei a trabalhar, aspas, profissionalmente, como ator durante, que eu me lembre, 6 anos. E tem uma coisa interessante, porque muitos desses 6 anos eu também atuei como dançarino.
E, aliás, essa é outra vertente. É a outra vertente do trabalho de Francisco Medeiros.
Exato. Mas no teatro especificamente, Celso Nunes, que é um grande encenador brasileiro e que foi um dos meus grandes mestres, sempre me dizia, me ofereceu vários trabalhos como ator, sobretudo integrando coros das montagens que ele dirigia. E ele me dizia com muita sinceridade: é impressionante como você consegue ser mau ator. É como você se destaca pelo imenso destalento que você tem como ator. Mas para mim foi muito importante ter tido esse exercício, né?
Mas o objetivo sempre foi ser diretor, ser encenador?
Sempre. Que eu me lembre, eu nunca tive o fascínio por esse cotidiano, por exemplo, do ator, de fazer 4, 5, 6 sessões por semana. Essa repetição, para mim, nunca foi uma coisa muito atraente. Eu me lembro que, quando eu trabalhava como ator, eu já tinha vontade de introduzir alterações todos os dias, o que, de alguma forma, criava dificuldade na minha dinâmica de relacionamento com os elencos. Então, esse tipo de aspecto do trabalho de ator, jamais. Além do que, estar em cena, para mim, nunca foi um lugar em que eu pudesse dizer que me encontrava. Diferentemente de estar na plateia, ou sendo o olhar de fora de um processo criativo. Aí a minha sensação é completamente diferente.
Como é que surgiu essa necessidade de vir para o teatro?
Eu não sei responder, João, porque a sensação que eu tenho é que é uma coisa que sempre esteve presente na minha vida. Claro que eu devo isso muito ao interesse de toda a minha família pelo contato das crianças com a arte. Eu tenho uma família muito grande, eram muitos primos, nós éramos do lado materno 32 e do lado paterno acho que 28, se não me engano.
Famílias alargadas, como se costuma dizer.
Exatamente. E eu me lembro, por exemplo, lembranças vagas de infância, de no jardim da casa de uma tia, nos finais de ano, ter um palco montado, onde nós nos apresentávamos. A família tinha aulas de instrumentos musicais, de dança. Eu sempre fiz muitos cursos paralelos de literatura, por exemplo, e tive a felicidade de, porque eu tenho ascendência inglesa na vertente materna, eu tive uma formação em escolas inglesas em São Paulo durante a infância. O primeiro grau eu fiz todo em inglês. Então eu acho que isso também era uma escola sempre muito voltada ao interesse pelo patrimônio cultural, artístico, então acho que isso também me ajudou. Mas a paixão, a gente nunca sabe, né? De onde ela vem. Ela nos assalta. E eu acho que o meu interesse ou a paixão pelo teatro sempre foi uma presença.
Uma presença que começou na infância e, curiosamente, é também um trabalho infantil que marca, digamos assim, a carreira de Francisco Medeiros.
Ah, sem dúvida, sem dúvida. As lembranças são sempre muito, muito estimulantes. Eu me lembro com 12, 13, 14 anos, naqueles recitais de poesia que sempre acontecem nas escolas, eu me lembro que eu tinha sempre a função de organizador do evento, do acontecimento. Fosse do ponto de vista dramatúrgico, de seleção do material, até a regimentação das pessoas. E me dizem, eu tenho uma memória do passado muito fragmentada, mas há poucos anos atrás eu me encontrei com algumas pessoas com quem eu tinha estudado a partir de 13, 14 anos até 17, 18, um pouco antes de entrar na universidade. E essas pessoas me diziam, coisa que eu não me lembro, que nos finais de semana eu organizava programas teatrais para as pessoas e que durante a semana eu adquiria os ingressos, organizava com a minha família o transporte das pessoas para o teatro. Então os finais de semana eram programados com espetáculos teatrais que eu organizava e levava todo mundo. Eu não me lembro disso.
Mas, curiosamente, é o espetáculo infantil, julgo que se chamava assim, Trono do Crono, de José Rubens Siqueira e Gabriela Rebelo, que em 1983 projeta Francisco Medeiros, segundo dizem, como um diretor sensível.
Esse foi um espetáculo, eu tive a oportunidade de encenar esse texto no Teatro Brasileiro de Comédia, pelas mãos de um outro grande mestre que produziu esse espetáculo, chamado Antônio Abujanra, falecido há pouco tempo, uma grande figura do teatro brasileiro. E essa era uma peça enigmática, escrita para crianças, mas que um pouco questionava aqueles procedimentos usuais da fabulação para um público infantil. E, curiosa e surpreendentemente, essa montagem ficou muito tempo em cartaz. Realmente é um momento muito gratificante da minha trajetória, não só do ponto de vista de presença do público, mas também de prestígio. A gente ganhou muitos prêmios e abriu essa vertente de teatro dirigido para crianças. E, em primeiro lugar, foi o lugar onde vários dos meus preconceitos contra o teatro infantil sofreram um abalo muito forte. A partir daí eu passei a ter um interesse muito grande, não só pela criança, mas pelo trabalho de tentativa de um contato estimulante e vivo com plateias de jovens.
Em que sentido foi esse abalo?
Porque, na realidade, naquela época, hoje já muito menos, felizmente, O teatro infantil era uma atividade muito voltada a valorizar os estereótipos infantiloides da criança, como se isso fosse um lugar de lazer inteligente. E, na realidade, era o aproveitamento dos piores aspectos da visão mais estreita daquilo que é ser criança. E isso fez com que eu tivesse muito pouca atração pelo teatro para crianças, seja como espectador, seja como realizador. Mas a oportunidade de dirigir Trono do Crono, como eu disse, foi a porta de entrada para que esses preconceitos, felizmente, caíssem por terra ou pelo menos ficassem muito ameaçados.
Uma conversa com o consagrado encenador brasileiro Francisco Medeiros, que vai poder continuar a ouvir no próximo programa. O programa Atrás da Máscara regressa para a semana, como é hábito, à quarta. Boa semana. Veja teatro. Atrás da Máscara.